Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cerveja Artesanal com Ricardo Sousa. O Lovecraft Gastropub de Lisboa acabou de celebrar o seu primeiro ano de existência e eu dei lá um saltinho para ficar a conhecer um bocadinho melhor este projeto e um dos seus responsáveis, o Ângelo Coriolano. Nesta primeira parte, falámos sobre o seu percurso entre o Brasil e Portugal, sobre as diferenças entre ser sommelier de cerveja e sommelier de vinho e sobre o convite para ser a segunda casa Lovecraft em Portugal. Espero que gostem.
Em primeiro lugar, parabéns. Um ano de Lovecraft. Diz-me lá uma coisa, antes de começarmos, eu costumo fazer esta pergunta, uma coisa sobre ti que ninguém sabe.
É difícil. É difícil pensar numa resposta que eu não pareça pervertido. Não sei, é importante essa pergunta?
Ah, podes fazer como o Queiroz que respondeu a meio da entrevista.
Ah, é?
Portanto, a gente quando lá chegar a meio, tu vais dizer, olha, isto ninguém sabia sobre mim. Podemos deixar para depois, não é problema? Ah,
se calhar vem alguma coisa mais interessante, assim, do que eu posso falar agora. Talvez quem conviva comigo tenha mais...
Se calhar sabe.
Se calhar sabe melhor. Eu diria que eu sou um pouco compulsivo com limpeza pessoal.
Ok.
Ao ponto de me machucar.
A sério?
A sério. Então,
tem que sair tudo.
Eu escovo os dentes até cuspir sangue.
Olha.
E corto unha até... Eu me machuco com limpeza pessoal.
Ok, então daí é uma coisa que se calhar é muito mal. Ninguém sabia. Então, vamos lá brindar então a...
Vamos lá, a gente já perdeu um pouquinho de espuma.
Faz mal.
Saúde.
Saúde. Já te consideras português ou ainda não?
Não.
Nem um bocadinho.
Não, eu esqueço que eu estou fora do país, que eu estou em outro país, mas é difícil. Acho que eu nunca vou me considerar português, não.
É.
Eu me sinto muito à vontade já, esqueço que eu estou... A sensação que eu tenho é só que eu moro em outra cidade, não que eu moro em outro país. Mas aqui, acho que a sensação de ser mais brasileiro, acho que fica mais evidente até.
Ah, faz sentido.
Porque você sempre para pensar nas diferenças...
Sentes muita diferença?
Não muito. Culturalmente é muito parecido. Muito parecido a cultura portuguesa e brasileira. A gente herdou a cultura portuguesa. Lisboa, principalmente, tem uma paisagem urbana que lembra muito o Rio de Janeiro.
Okay.
Outras cidades eu já me sinto mais fora do... Já me sinto mais na Europa. Até quando eu vou para o Porto, até Aveiro, não tenho uma cara de Brasil.
Isso é o teu perfil de arquiteto que está a dizer ou achas que isso é evidente para toda a gente?
Então, para mim é evidente, eu consigo ver elementos construtivos, mas talvez quem não tenha uma formação, não tenha um olhar crítico, vai ter o sentimento, não vai saber explicar.
Exatamente.
Mas eu consigo perceber, assim, a arquitetura... Do Rio de Janeiro, a parte mais antiga da cidade, é muito parecida com Lisboa, assim.
Tu não seguiste essa carreira, esse curso? É um curso superior de arquitetura, certo?
Sim, arquiteto sim.
De formação?
Não, sou arquiteto, tenho pós-graduação em design de interiores e coisas.
Ok.
Trabalhei alguns anos como projetista, fiz um pouco de tudo, desde empreendimentos imobiliários, comerciais... Fiz projeto de centros comerciais, fiz bastante coisa. E trabalhei também com patrimônio histórico, restauração, preservação de... Foi o meu último emprego como arquiteto. Foi preservação de patrimônio, consolidação de ruína.
Ok. E foi depois disso que apareceu o vinho, que te interessaste pela sommelaria?
Não. O vinho, na verdade, ele surge muito no final da ponta.
Ok.
Me interessei... engraçado, eu não bebia cerveja até a faculdade, então posso dizer que a cerveja vem da faculdade. Era muito comum o pessoal fazer happy hour e tinha... No Brasil a gente tem as chopadas nas universidades,
sim.
O que aqui a gente chama de imperial ou fino, no Brasil a cerveja pressão a gente chama de chope.
Ok.
E é muito comum nas universidades, as festas das universidades serem chopadas, que são festas regadas à cerveja. E acho que eu comecei a beber cerveja mesmo na faculdade, porque era muito comum o pessoal sair de uma aula ou fazer... ter um tempo de espera entre uma aula e outra e ir para um barzinho e tomar cerveja.
Mas o intuito era mais estar com as pessoas?
Não, era a socialização. É. A cerveja é uma bebida muito social.
Exatamente.
E até tem um perfil, no Brasil a cerveja tem um perfil que aqui não tem. Se bem que agora, aqui tem essas cervejas de um litro, as marcas correntes têm.
Sim, sim, super boa. Tem as que nós chamamos de litrosas.
As litrosas, mas as pessoas não dividem. As pessoas compram uma litrosa, mas tomam sozinha. E no Brasil, as garrafas grandes, com exceção das long necks, que são as... Não são 33, a medida no Brasil é 35, okay. Padrão.
Uhum.
Mas a gente tem as garrafas grandes, que são de 60. São cervejas, e agora tem as de 1 litro. Mas são cervejas que a gente compartilha. Então, okay. É sempre meio que cada um paga uma rodada... Cada um compra uma cerveja e é para a mesa. E é a cerveja para a mesa.
Até se calhar um bocadinho por causa do calor, se calhar cidades mais quentes.
Para beber rápido. É bom que beba rápido.
Exatamente.
Até porque a cerveja quente é horrível. Se ela é gelada já não é grande coisa.
Exatamente.
Mas a cerveja entra... Eu começo a beber cerveja mesmo na faculdade, mais como uma socialização. E aí, mais para o final da faculdade, que eu já estagiava e tinha meu dinheiro, que eu comecei a gastar com cervejas um pouquinho mais caras, que era o que tinha no mercado também na altura, não era tanta coisa. Minha introdução foi com cervejas de trigo. Acho que foi a maioria das pessoas da minha geração. Acho que
sim.
O que bebeu diferente de American Lager foi cerveja de trigo alemã. Hoharden também tinha, mas era basicamente Paulaner e Erdinger.
Não tanto aquelas clássicas belgas, se calhar mais, são mais pesadas e se calhar não puxava tanto.
Não, não, foi uma cena que apareceu depois. Okay. Realmente o que se via muito no mercado era a Erdinger e a Hoharden. Bebi muita Erdinger, Paulaner também, em segundo lugar. Mas são as cervejas que... São cervejas fáceis de beber... Então, para um bebedor não experiente, você bebe a cerveja, você percebe que ela é fácil de beber, é mais saborosa, e você percebe que vale a pena, você começa a perceber que vale a pena gastar um pouquinho mais para uma cerveja.
E aí começa.
E aí é um caminho sem volta.
Mas depois, a diferença entre cerveja e vinho no Brasil, eu pergunto isto porquê? Porque vinhos no Brasil não é tão corrente, não é tão normal como cerveja.
Não, não. O Brasil até produz muito vinho, mas é um vinho de mesa. O Nordeste agora está a produzir vinho e o Sul do Brasil está a produzir vinho. O Brasil está até num caminho de criar denominação de origem, mas tem até vinhos de boa qualidade. O Brasil tem feito bons espumantes. Ainda é muito restrito, não é uma bebida ainda muito popularizada. A cerveja é a bebida mais consumida no Brasil, sem dúvida, mas a cerveja corrente, as American Lagers, as grandes marcas.
Exato.
Todo mundo bebe cerveja e o vinho é muito caro. O vinho é muito caro. Até um vinho português, que aqui é 3 euros a garrafa, no Brasil chegam... Eu não vou falar de valores porque eu não vou estar desatualizado também, tá com câmbio agora, eu já tenho um tempo que eu estou fora do Brasil e não bebia tanto, então não vou saber falar valores. Vinhos correntes portugueses chegam no Brasil um valor muito absurdo. Então, realmente, você tomar um vinho de melhor qualidade... Isso, falando de vinhos portugueses, por exemplo, que tem uma comunidade portuguesa grande que consome, mas se a gente for falar de vinhos franceses e outras cenas, são mais caros ainda. É até mais comum vinhos da América do Sul, vinhos argentinos,
exatamente.
Uruguaios...
Eu ia perguntar precisamente por causa disso.
São vinhos com muito tanino, também não são vinhos tão adequados ao clima, pelo menos não do Rio de Janeiro. São zonas bem mais frias que mais ao sul do continente sul-americano. Mas eu comecei a tomar vinho aqui, para ser sincero. Eu tirei a formação de cerveja e achei que eu tinha que saber mais sobre as outras bebidas.
Aí tu começaste primeiro na cerveja?
Sim, sim, sempre foi
e
a cerveja.
E depois é que passaste para o...
A cerveja que foi
okay,
o... Em algum momento, não lembro em que período exatamente, tive a vontade de abrir um bar dedicado à cerveja já há muito tempo atrás. Isso ainda como arquiteto, e sempre tive essa vontade. Acho que desde que eu comecei a tomar cerveja e comecei a me interessar, eu achava que faltava... Hoje em dia existem muitos bares, mas na altura que eu comecei a tomar cerveja, foi quando o movimento começou a surgir no Brasil, ainda existia muitos poucos bares especializados. Eu tinha muita vontade, o bar era sempre um ambiente que me atraía, assim. Uhum. Acho que muita gente tem um bar de estimação.
Sim, sim.
Eu sempre tinha vontade de ter um espaço que fosse que fosse a segunda casa, minha segunda casa, que fosse a segunda casa de outras pessoas. Essa vontade de receber era muito, muito grande. E a ideia de montar um bar que fosse, que tivesse o que eu imaginava como ideal, começou a surgir aí. E aí foi a cerveja, foi sempre a ideia da cerveja, de ser algo especializado em cerveja. Depois começaram a surgir bares especializados. Hoje já tá, existe muita oferta no Brasil, mas a ideia sempre foi essa. Mas em segundo plano, eu sempre fui fazendo algumas formações de bebida. E aí eu fiz formação para produção de cerveja artesanal, como home brewer. Não cheguei a fazer cerveja em casa nesse momento. Tive a formação, mas ficou algo guardado.
Não chegaste a fazer nada em casa?
Não de primeira. Okay. Eu nunca cheguei a ter equipamento meu mesmo. E aí depois eu fiz a formação de sommelier. E aí fiz novos amigos, obviamente pessoas muito interessadas em cerveja. E aí passei a ter uma rotina com os amigos que faziam. Toda semana a gente fazia uma abraçagem na casa de um amigo. E aí foi um pouco da rotina que eu tive como homebrewer. Mas o equipamento não era meu, só participava. Era mais uma cena mesmo de... Enfim, de confraternização, era mais uma desculpa para confraternizar e tomar cerveja.
Claro.
A desculpa é sempre essa. Enfim, eu tinha essa intenção de montar o bar e aí surgiu a mudança para Portugal, que não foi algo planejado, foi...
Pois, eu ia te perguntar por isso. Tens o curso superior de arquitetura, supostamente é uma carreira promissora, que abre portas. Não é? Como é que surge a mudança para Portugal?
Então, como eu disse, eu estava trabalhando com arquitetura e o último escritório que eu trabalhava com restauração.
Uhum.
Mas essa área de restauração depende muito da parte pública, de abrir licitações. Normalmente os prédios históricos são governamentais, então...
Okay.
É difícil algum particular ter iniciativa de...
Ah, é difícil, então, ter acesso a esses espaços.
Porque é muito caro. O projeto é muito caro porque você tem... É muito especializado. Você tem que ir por um caminho que não é o mais barato, e sim o mais adequado. Como arquiteto, eu acho isso mais atraente porque você faz o que é necessário e não vai por um caminho mais barato. Então, a gente tinha um outro desafio. Mas, na altura, o escritório que eu trabalhava estava sem contratos. Ou tinha ganho contratos e não foram fechados a tempo. E a Ana tinha vindo para Portugal para fazer uma formação. Veio para cá, ela ficou um ano aqui. A gente ficou um ano separado. E ela teve uma proposta de emprego aqui. A gente conversou. Uhum. Se ela voltaria, ou se eu viria. Bom, tô aqui. Eu tinha vontade de abrir lá. Transferi, a vontade nunca perdeu. Transferi para cá. E nesse caminho eu já meio que desisti de trabalhar com arquitetura pelo motivo de que é muito exaustivo. Estou descobrindo que trabalhar com bar também é, mas... mas a arquitetura, para mim, era muito exaustiva no sentido de que eu não desligava a minha cabeça do projeto. Então, eu desligava o computador, saía do escritório, ia para casa, mas...
Continuavas a imaginar
continuava a imaginar o que eu precisava, porque você sempre tem um desafio para alguma solução para o projeto, certo. Sempre tinha que ter... Estava sempre a estudar, trabalha com prédio histórico também, você tem que estar sempre estudando ou a história do prédio, ou e tem que estar sempre a estudar a história, o que envolve a história da edificação, o período histórico, as técnicas construtivas daquele período. Então é uma coisa sempre muito constante, assim.
Mas a cerveja é igual, não é?
A cerveja é igual, mas a parte histórica eu sempre gostei.
Uma dimensão diferente, mas...
Então, mas essa parte histórica eu só transferi. Eu gostava muito de trabalhar isso na arquitetura, porque eu mesclava arquitetura com história, de fazer a pesquisa histórica do prédio, isso eu achava muito divertido. E na cerveja eu também acho muito divertido. O que me interessa muito na cerveja, além dela ser saborosa para mim, é a parte histórica. Então,
exatamente.
Eu gosto de entender a história do estilo, e isso também me ajuda muito a fixar...
Ajuda a cativar também os próprios clientes, que eles gostam de ouvir
sim,
essa história.
Sim, sim, sim.
Se eu gosto de ouvir, com certeza que os clientes também gostam. E a realidade é que eu noto... Desculpa interromper-te, só para acrescentar, uma das coisas que eu notei logo do início foi precisamente isso. Cada vez que eu contava uma história, parecia que o cliente se apaixonava sobre essa cerveja em particular.
Sim, sim, sim. Esse é o tempo inteiro.
Pois.
Se você tem alguma coisa para contar sobre um rótulo específico, ele vai ficar na dúvida entre um e o outro. Se você tem algo a falar e o outro você só vai falar o básico, só vai explicar o que, que é, ele vai querer o que tem história, esse
exatamente.
É o que cativa.
Claro. Mas oh, Anjo, desculpa interromper-te, agora estou aqui a fazer um flashback àquilo que andei a... já tínhamos falado no passado. Eu sei que tu trabalhaste num bar aqui em Portugal, um bar de vinho, que era o...
For Wine and Pisco.
Exatamente, é isso mesmo. Por isso é que eu sempre julguei que tivesse começado com os vinhos, não é?
Não.
Mas basicamente qual é a diferença entre ser sommelier de vinho e sommelier de cerveja? Bom, por exemplo, mais uma vez, desculpa lá. Nós estamos a beber uma Schwarzbier.
Sim.
Por acaso é da Lovecraft. Da Lovecraft Bruce. Olha, fala-me um bocadinho desta cerveja como sommelier de cerveja. Tu pegas na cerveja e o que é que começas por fazer?
Bom, a parte de avaliação... não é muito diferente. Cada bebida tem sua característica. Só porque você falou várias coisas, só para falar em ordem. Como eu disse, eu comecei pela cerveja. O vinho eu cheguei a me interessar ainda no Brasil. Eu achava que eu precisava entender outras bebidas. Então fiz formação em coquetelaria, que aí peguei toda essa gama de destilados e licores e outras bebidas compostas. Fiz uma formação de barista. Então, quis aprender um pouco mais sobre café. E aí fiz um curso na Associação dos Sommeliers do Rio de Janeiro. Eu fiz um curso intensivo de vinho que eles tinham lá. Isso que me abriu mais a cabeça, na altura. Que até então eu nunca tinha... Não era uma bebida que eu consumia. Sempre achei muito snob. O vinho tem um posicionamento um pouco snob. Muita gente está a desconstruir isso hoje. O pessoal que trabalha com vinho... Tá indo para um outro caminho. Mas foi interessante, assim, porque na verdade, quando você começa a provar a bebida e começa a perceber a diferença entre elas, entre um estilo e outro, você começa a querer saber mais.
Claro.
E aí eu fiz essa formação, foi um curso intensivo, e eu fiquei com muita vontade de fazer a formação de sommelier de vinhos também. Mas aí eu já estava com... Mas não é uma formação, não é um curso rápido, e eu já estava com planos de vir para Portugal... E eu cheguei aqui já com a intenção de procurar o curso em Portugal. E é curioso que apesar de Portugal ser um país vitivinícola, não é uma coisa muito difundida. E até quando eu converso com muitos portugueses e falo que sou sommelier, as pessoas... Ah, mas o que é isso? Eu falo, não, em Portugal não é sommelier. A palavra em Portugal é escansão.
Escansão.
Mas o que é isso?
Isso ainda é pior. Escansão ainda é mais difícil de...
É. Então as pessoas realmente não sabem, mesmo que seja um país produtor e tenha uma cultura secular de produção de vinho.
É verdade.
E eu não estou falando de pessoas ignorantes, estou falando de portugueses médios, pessoas que eu convivo no dia a dia, não sabem. Mas isso é igual ao enólogo? Não, o enólogo trata da produção, vai desde a parte...
Porque nós associamos o enólogo, essa pessoa que estás agora, essa entidade que estás a referir agora, escansão,
sim.
A maior parte de nós julga que é o enólogo.
O enólogo ele tem algumas habilidades. Muitos enólogos tiram curso de escansão.
Uhum.
Ele precisa. É importante você ter a habilidade de um sommelier na produção.
Okay.
Na verdade, a função do sommelier são muitas. Mas o que a gente mais associa é a parte de degustação.
Uhum.
Então a gente faz análise sensorial, como você estava a dizer. Então a gente treina muito a parte sensorial. Então, isso pode ser usado de várias formas. Você pode usar isso para perceber se a bebida tá sendo bem elaborada dentro do perfil que você quer. Então, o enólogo ele está muito mais para um cervejeiro, entre aspas. Ele é um engenheiro especializado, né? Então, ele vai desde a parte agrícola até a parte de produção. Então, ele pega um pouco essas duas áreas. A cerveja também é um produto agrícola, mas a gente esquece isso. A gente esquece que a cerveja vem... Até falei um pouco disso na última conversa que tive com a live que a gente fez com o Faustino.
Certo.
O pessoal falando de manter da cerveja ter o mesmo perfil. E as pessoas esquecem que o malte não é igual... Os lotes de malte não são iguais, os lotes de lúpulo não são iguais.
Exatamente.
É um produto ainda de insumo agrícola. No vinho ele vem datado e você, a gente avalia, o ano foi bom, não foi bom,
exatamente,
choveu mais ou não choveu mais, isso interfere na... E na cerveja a gente não sabe, a gente sabe que no estilo tal usa um malte tal, mas você não sabe qual é a região que veio, a gente desvincula o terroir da cerveja, enquanto no vinho eles enfatizam muito, não que a cerveja não tenha, mas a gente desvincula, não é um fator que a gente leva em consideração. Mas a parte sensorial é muito parecida. A gente vai fazer avaliações diferentes porque as bebidas têm características diferentes.
Certo.
Se você vai avaliar a cerveja, você vai avaliar a espuma, por exemplo.
Uhum.
Toda avaliação você tem um roteiro. Você começa com a parte visual. Então você vai olhar cor, espuma. No vinho você não tem espuma, você não vai olhar... Não é um fator que você vai... Você vai avaliar. Mas, por exemplo, num vinho espumante para um vinho tranquilo, você também já vai avaliar formação de gás que você...
Exatamente.
Não... Então, cada bebida tem sua particularidade, então você tem que saber quais são as características daquela bebida e o que você precisa prestar atenção. Então, basicamente, na cerveja, a primeira característica é visual.
Exato, é o que tu vês logo no copo.
Então, é o primeiro é o que você vê. Então, é meio que o processo... O roteiro é o processo que você vai... O contato que você tem com a bebida até a ingestão. Então você vai avaliar, a primeira é visual, a segunda é olfativo, depois é o sabor, o paladar, e aí entram também sensações de boca.
Uhum.
A gente pode avaliar também o retrogosto, que é o gosto que a bebida deixa no final, e aí você pode fazer uma análise geral. Isso é igual para as bebidas, mas, por exemplo, particularidades, a cerveja, a gente vai avaliar a espuma que no vinho não se avaliaria. No vinho, o pessoal costuma avaliar a lágrima. Tecnicamente, isso não leva muito... Não é algo feito, mas isso dá alguns indicativos para a viscosidade. A gente avalia a viscosidade.
Exatamente.
A viscosidade já te dá uma noção se o vinho vai ter um corpo alto ou não, se vai ter mais ou menos álcool.
Uhum.
Então, você consegue ter uma pré-percepção do corpo do vinho já pela viscosidade. Na cerveja, a gente, intuitivamente... A gente não avalia a viscosidade. Você até pegou o copo e girou. Na cerveja,
exato,
a gente não faz isso porque a gente não quer desprender o gás. Mas se você serve uma Imperial Stout, você já vê que ela é muito mais viscosa do que... Você percebe que ela desce diferente. A cerveja também... O serviço da cerveja é totalmente diferente do vinho. E também varia de estilo para estilo. O serviço do vinho ele é muito mais parecido entre si. Vai variar um pouco entre vinho tinto, branco, espumante, que se você vai usar gelo, não vai usar gelo, se vai resfriar, ou um vinho de guarda que você vai precisar decantar, porque ele vai ter depósito, mas o serviço de vinho é muito parecido, tem pouca variação dentro do serviço de vinho, e a cerveja a gente tem uma variação maior de copos, e está muito mais ligada a tradições também.
Qual é mais difícil?
Eu acho que a cerveja.
Mais difícil de avaliar?
Eu acho que a cerveja tem um grau de complexidade muito maior. O vinho a gente está a falar de um produto feito a partir de um único insumo. Apesar da cerveja a gente considerar também a levedura, o vinho é algo, a levedura é algo ignorada numa avaliação de vinho. As pessoas falam muito da uva, se foca muito na casta.
Uhum.
E no terroir da uva, de onde, uhum, que ela veio, uhum, quais são as características daquele solo, quais são as características geográficas de um modo geral, climáticas, etc. E quais são as características da casta e como que a casta se apresenta naquele solo. E aí vai, dependendo do... Quando se fala de região, também se está falando de método de produção. Mas a cerveja a gente tem... A gente está a falar de mais ingredientes. A gente está a falar do malte, que é um produto por si só também. Ele é um produto industrializado da cevada ou de outros cereais.
Claro.
A gente tem o lúpulo. A levedura a gente leva em consideração, dependendo... A gente classifica como lager, ale, ou wild. E até a água. Na cerveja, até a água... A gente leva em consideração.
Exatamente, é um dos principais, aliás, calhar até um bocadinho negligenciada por alguns, porque na realidade é água, aliás, 95% da cerveja é água.
É mais de 90% na média. Ela é muito importante para a produção. ela vai interferir nas reações químicas que acontecem no, na produção, porque ela vai ser rica em mais ou menos minerais, uhum, isso influencia uhum. as reações químicas da abraçagem em si, até depois da fermentação. É mais importante para o cervejeiro. Numa análise não tem como você dizer qual foi a origem da água, isso daí já... Se alguém conseguir...
Ou seja, é seguro dizer que a cerveja é uma bebida mais complexa, mais difícil de produzir?
Sim, eu acho.
Mas mais entusiasmante também?
Acho que as duas são. Acho que são coisas diferentes. É só para não fugir o assunto que você falou da minha trajetória, que você achou que eu comecei pelo vinho, que eu trabalhei uhum. no... Na verdade, eu trabalhei em dois bares do mesmo dono, que é do Marcos Leiva.
Sim, sim.
Então, quando eu cheguei em Portugal, eu quis estudar vinho. E aqui achei que eu fosse. Aí eu fui da primeira turma do curso de expansão da própria associação. Aqui existem cursos de expansão pela escola de hotelaria e etc. Tem outros cursos. Mas a associação de expansões mesmo estava a formar a primeira turma. Já desde o Brasil já mandei e-mail, já estava interessado, cheguei aqui já me matriculando na turma. Eu não lembro como que eu conheci o Marco, para falar a verdade, mas eu encontrei com ele num masterclass que teve, veio um sommelier italiano, fez um masterclass para falar de vinhos italianos, eu encontrei com o Marco, que também é sommelier, e ele participou desse masterclass, e a gente começou a conversar, e ele tem dois bares, que é um do lado do outro, que é o Beer Station, que é focado
Exatamente.
Em cerveja artesanal, e tem o Wine Pisco,
Exatamente.
Que ele trabalha basicamente vinhos portugueses, e pisco também, porque ele é peruano, então ele prioriza a bebida típica do país dele, é um bar de vinhos e coquetéis. E ele me convidou para trabalhar com ele, na altura eu não estava fazendo nada, eu até já tinha tentado alguns trabalhos, mas eu não estava totalmente regularizado aqui em Portugal. Eu cheguei a fazer algumas entrevistas para alguns bares que não acabei ficando. Mas enfim, trabalhei com o Marco, foi breve até, porque depois veio pandemia, então não, foram poucos meses. Mas foi bom, porque eu peguei rotina, porque eu nunca tinha trabalhado com serviço, para falar a verdade. Até então, okay, nunca tinha...
Interessante.
Apesar de eu ter feito vários cursos, até cursos de serviço...
Ou seja, nunca tinhas praticado...
Nunca tinha praticado.
E ali tiveste a oportunidade de fazer um pouco dos dois.
E eu ficava...
Tu ias rodando entre os dois bares?
Eu ficava um dia num, um dia no outro.
Ah, isso é perfeito.
E aí, um dia eu estava a trabalhar com vinho, outro dia eu estava a trabalhar com cerveja.
Ok, perfeito.
Eu era nos poucos as pessoas que trabalhavam... Na verdade, eu era... Ele tinha um sócio...
Uhum.
E eles se revezavam nos bares, mas tinha outras pessoas que trabalhavam ou ficavam só na cerveja ou só no vinho.
Okay.
Eu ficava nos dois, mas foi um período interessante até. A gente acabava fazendo uns workshops internos também, ligava muita cerveja dos... O pessoal deixava as cervejas para provar e tal. A gente fazia umas rodadas assim, até explicando os estilos e era... Foi um período...
Conseguiste evangelizar, digamos assim, uns para um lado, outros para o outro.
Mas foi bom, foi um período que eu consegui perceber mais a questão do... Claro. Pegar um pouco de prática. Cada bar tem sua particularidade e você...
E aquele bichinho que já tinhas dentro de ti, aquela vontade que tu tinhas de abrir, de ter esse tal espaço, cresceu, não é? A partir do momento que começaste a servir...
Eu até vi que... Na minha cabeça era algo mais grandioso, minha proposta até então. Eu vi que dava para fazer coisas muito mais simples, assim. O bar lá não é um bar tão grande, tem uma boa esplanada, mas o bar em si é bem, bem enxuto. Então comecei a perceber que dava para ter um negócio que fosse menos complexo do que eu imaginava até então. Então me ajudou a pegar prática e ver o que de fato eu achava que era interessante ter ou não ter, até que surgiu até chegar na Lovecraft, se calhar depois melhor a gente falar, porque a gente vários assuntos.
E era a minha próxima pergunta. Daí para a Lovecraft, qual é que foi o passo?
E aí, então...
Porque, entretanto, veio a pandemia, não é? Provavelmente tiveste...
Então, sim, então. E aí eu estava... Foi na época que eu estava a procurar emprego.
Uhum.
Lá, eu não estava regularizado em Portugal.
Uhum.
Eu me regularizei... Só depois que eu casei, que eu fui tirar os documentos.
Ok.
Eu casei aqui, e aí que eu tirei a residência, tirei a permissão de residência. Mas ainda estava na toda essa burocracia, isso tudo é muito lento. estava querendo trabalhar na área. E uma das vagas que eu vi foi para trabalhar com o Pedro na Beers & Taylors. E aí eu fiz uma entrevista com o Pedro. Tava o Pedro e o Nuno, inclusive. E foi muito boa, assim. Na verdade, a entrevista foi muito boa. E aparentemente eu causei boa impressão. Eu até fui um pouco... Como é que eu posso dizer? Até fiz um pouco de doce, assim, porque... Na altura eu tava fazendo a formação e eu botei algumas... Não, que eu não queria... Eu não queria conflitar. Eu botei algumas exigências para trabalhar com eles e... A gente estava tentando negociar porque eu queria terminar o curso.
Exato.
Que eu não terminei. Não terminei por causa da pandemia. Só para deixar claro. A pandemia que atrapalhou. E eu não queria terminar o curso, mas ele gostou do meu perfil. Mas enfim, ficou o contato. E aí veio a pandemia, tanto que essa vaga não, só foi preenchida recentemente. Até onde eu sei.
Poxa, não sei.
Essa vaga aqui, pelo que eu soube com eles, essa vaga que eu me candidatei ficou 2 anos em aberto aí.
Pois, em tempo de pandemia, se calhar não era melhor.
Não, aí teve menos necessidade de pessoas, claro. Mas foi essa vaga que eu me candidatei, mas foi um contato que ficou em aberto. E aí veio pandemia, obviamente todo mundo ficou em layoff.
Exatamente.
Foi essa cena toda que todo mundo sabe, apagou ali.
Quer dizer, e tu no meio disso tudo, no meio dessa pandemia, então, toda a gente a fechar, e tu a querer abrir?
Então, já estava com a intenção de abrir. Já há muito tempo que eu estava a procurar imóveis em Lisboa. E nisso fecharam muitas casas.
Certo.
E foi onde eu vi uma brecha.
Uhum.
Porque também estava tudo muito caro, muito caro.
Sim, 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 sim.
Foi uma jogada ousada. Era um momento inseguro, ainda é um momento muito instável, a gente ainda não saiu disso. A gente está caminhando para sair, mas ainda não finalizou, a gente ainda não virou essa página totalmente. Enfim, mas foi uma oportunidade, a gente conseguiu pegar um espaço em Lisboa por uma condição que talvez num período normal a gente não teria conseguido.
E foi aí que tu decidiste, esta oportunidade, foi. É isto que eu preciso...
E aí,
vou avançar. Mas porquê Lovecraft?
Então, não era Lovecraft. Até era um restaurante português.
Certo.
Mas o que me atraiu no espaço foi que já tinha uma boa infraestrutura, a área de bar já era bem dimensionada. E isso tinha muito a ver com todo o meu currículo. Então tinha espaço para eu trabalhar várias coisas dentro... Então tinha espaço para eu ter torneiras, tinha espaço para ter uma área para coquetéis e trabalhar vinhos. E
apoiado por uma cozinha, não é?
E tinha uma cozinha de apoio, a gente herdou a equipe de cozinha, então era interessante também tentar trabalhar a parte do casamento, da harmonização entre bebida e comida. Então tudo isso foi interessante para mim. E aí o bar já tinha um contrato de cerveja, mas era uma marca massificada que não me interessava ter. Como eu tinha um contato com do Pedro, liguei para eles, mas eu liguei como cliente, não que eu não seja ainda.
Exato.
Mas eu liguei para ele, pô, peguei uma casa em Lisboa e preciso de um fornecedor de cerveja. A cerveja que eu tenho lá não me interessa manter. E, você está com uma casa em Lisboa? E aí surgiu o convite para essa parceria para representar a Lovecraft. Obviamente eu aceitei, a gente está aqui e, pô... Gosto muito de representar a marca, assim, são cervejas muito boas, de fato.
Uhum.
A Lovecraft tem uma estrutura de fazer sempre parcerias e essa coisa gypsy de sempre tem o know-how de um determinado estilo, então... A marca, de fato, faz cervejas muito boas.
Uma excelente estratégia.
Eles também representam muitas marcas em Portugal, como distribuidores. Então, a gente é até de uma cervejaria portuguesa que tá entre as melhores do país. A gente pode dizer isso. Tá bem ranqueado.
Sim, temos o ranking, sim.
Tá bem ranqueado. A gente também tem acesso a várias cervejas clássicas, internacionais e...
Sem dúvida, não querendo estar aqui a promover Lovecraft, mas na realidade o projeto...
Mas na realidade a marca é essa.
Exatamente, o conceito de Lovecraft também confunde-se um bocadinho com a empresa de distribuição do Pedro Novo, uma vez que o Pedro é o dono da marca Lovecraft.
Sim, sim, sim.
E é ao mesmo tempo sócio da Corbeer, que é uma distribuidora de cerveja. Aqui basicamente alia-se o útil ao agradável, consegue-se ter não só acesso a uma marca de cervejas que está a crescer com essas parcerias que tu falas,
sim,
e ao mesmo tempo tens acesso a um distribuidor que representa muitas marcas em Portugal e mesmo,
sim,
e mesmo internacionais.
Eu fiquei muito lisonjeado com o convite, até porque ele viu assim, é ganha-ganha, uma parceria ganha-ganha.
E isso é que é uma parceria.
E a Lovecraft também, o intuito da Lovecraft não é só cerveja, é muito mais que cerveja, trabalha o craft em várias camadas.
Exatamente.
E
foi a pandemia, infelizmente, que impediu alguns projetos,
sim, sim,
a que eu tive acesso que avançassem, mas com certeza que o Pedro está a tratar disso e que as coisas...
Sim, sim.
A
própria Lovecraft tem projeto para ter hidromel e sidra.
Isso é um deles.
Mas também ter destilados.
Exatamente.
E essa parte também deu também ter esse histórico com coquetelaria, também era algo que... Então tudo casava muito, assim, a... Então era algo que interessava os dois lados. Então a gente representar a marca e a marca também me sinto lisonjeado da marca se sentir bem representada por mim, assim como você também acha que você faz um bom trabalho lá em Aveiro.
Exatamente, a ideia é mesmo essa, o conceito de parceria é mesmo essa. É a marca ajudar-nos no nosso crescimento e nós ajudarmos a marca a crescer. Mas, Ângelo, no início, tu abriste em plena pandemia... Provavelmente viraste para a Ana um dia ou outro a dizer: Ana, isto foi um erro terrível, quero fechar, não quero continuar. Isso aconteceu?
Tem sido muito exaustivo porque a gente está no ritmo ainda muito puxado. Assim. A gente teve vários momentos de dificuldade, muito em função das restrições.
Exatamente.
A gente consegue mapear claramente que os piores períodos de faturamento são vinculados aos períodos de maior aperto de restrição. A gente teve vários meses fechados. Na altura que a gente abriu, que a gente pegou o espaço, estava tudo aberto. A gente tentou abrir acho que umas três vezes que a gente tentou inaugurar a casa.
Lembro-me disso, perfeitamente.
A gente tentou inaugurar a casa umas três vezes, mas sempre entrava uma restrição nova. Ou a gente não conseguia fazer tudo, porque todo mundo que prestava serviço também estava em layoff. Então, se eu precisava de alguém para fazer uma coisa pequena, mas que era fundamental para o negócio, eu não consegui. Então, muita coisa ficou presa e isso a gente começa... Será que a gente fez um bom negócio? Assim, a gente sempre tentou se manter muito otimista, tanto que a gente está aqui até hoje. Mas não vou mentir que tiveram meses muito mal, como foi mal para toda a gente. Muita empresa quebrou, mas a gente está botando muito sangue, muito suor, muito empenho pessoal. A gente ainda não sabe... Quando isso vai, como a gente ainda não saiu disso.
Exatamente, isto tem um ano, aliás, a Lovecraft Lisboa tem um ano.
Tem um ano aberto.
Exatamente, aberta, mas na realidade já há muito trabalho feito antes
já
disso.
Já tem muito trabalho antes, já teve muito investimento feito, porque a gente ficou meses parado, mas as contas não paravam, né? Porque estava em layoff que a renda ainda se pagava... Ainda se pagava os salários dos funcionários,
exatamente,
muita coisa ainda se pagava.
Qual é que foi o maior erro que cometeste nessa altura? Ou neste primeiro ano, digamos assim?
A gente tem que reconhecer que tem pequenos vários errinhos.
Okay.
Eles são importantes para a gente ter histórico e saber como lidar com algumas situações. Eu não apagaria essas coisas porque foram importantes para crescer e para saber como lidar com essa situação. A gente começou muito preocupado com o que as pessoas iam pensar, de primar muito. Uma coisa que a gente sempre primou foi com a qualidade de serviço, qualidade do que a gente oferta. E a gente nunca vai agradar toda a gente.
Não.
A gente nunca vai agradar toda a gente. E o erro é levar algumas coisas para o lado pessoal. Quando algum cliente vem e faz uma queixa, às vezes é só de birra, a gente leva muito para o lado pessoal. Porque a pessoa vem, entra na sua casa, você está, como eu disse... Eu abri um estabelecimento que eu gosto de receber, eu gosto de tratar bem as pessoas, gosto de falar sobre o que elas vão, o que a gente tem, gosto de falar sobre a bebida, faço questão que a pessoa beba algo que ela vá gostar. Então, às vezes, a pessoa pede uma coisa, você conhece esse estilo? Porque eu prefiro que a pessoa não compre a comprar uma cerveja, mesmo que seja cara, eu não quero vender. Não é só, não é só a venda. Ela vendesse algo que, e a experiência não ser agradável, não, não interessa. Então, gosto de explicar muito. Então, às vezes, quando a pessoa vem e faz uma... Mas nem sempre a gente consegue fazer isso tão bem quanto a gente gostaria, porque claro, a casa está cheia e, às vezes, tem outros clientes e...
Se surge um problema qualquer, uma linha está entupida, uma torneira não está a sair...
Na correria você não consegue dar atenção para todo mundo. Claro. E a gente levou algumas críticas muito para o lado pessoal. E quando a pessoa vem e faz uma queixa de algo muito bobo, é algo atinge muito diretamente, assim. Porque você tem todo o empenho para servir o melhor que você pode.
Pois, e depois de repente...
E aquilo, às vezes, não é suficiente para a pessoa. Ah, já teve situação, assim. Cada crítica que tem, eu lembro da situação, o que foi. De ter cliente que senta ao balcão e quer puxar assunto.
Pois mesmo.
E tem cliente que quer puxar assunto numa sexta-feira que a casa está super movimentada. E ele vai fazer avaliação para falar que não gostou porque ele foi...
Ignorado.
Porque ele foi ignorado. Não, ele quer conversar. E eu não tenho condição de conversar.
Pois.
Você quer conversar, vem cedo, vou... Se eu tiver tempo, eu adoro falar, falo muito tempo sobre cerveja.
Sim, claro.
Consigo falar por horas sobre cerveja, mas não vai ser numa sexta-feira à noite que eu vou conseguir te dar atenção. Eu tenho que fazer coquetel, tenho que fazer um sumo, tenho que tirar não sei quantas cervejas, tenho que abrir uma garrafa de vinho.
E tens que servir as refeições.
Tem que servir as refeições e tenho que ver quem... Quem tá olhar para o frigorífico, ó, procurar um... Então é isso. Então, assim, levei muitas coisas para o lado pessoal.
Mas a experiência também traz-nos depois outra maturidade,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. E hoje em dia, eu não faria isso, assim. Até alguns clientes também que eu tratei com mais intimidade, assim, eu não faria, porque depois teve cenas de eu tratar o cliente com... De estar conversado, o cliente ter chegado cedo e ficar conversando, porque a casa ainda não estava com tanto movimento, eu consegui dar mais atenção. E achar que tinha feito, entre aspas, uma amizade ali. Uhum. E depois falei não sei o que com o cliente e o cliente ficou totalmente ofendido. E foi uma coisa muito, muito pequena, não era para tanto, mas a coisa cresceu muito. E pronto, então eu aprendi a ter limite.
Pois, exatamente.
Então, cliente é cliente, eu vou tratar com toda a simpatia, até quem trata mal, quem tá de mau humor, acho que não devia nem sair de casa. Se você... Mas se você vai num bar, se você senta...
Sim, se não estás predisposto a desanuviar e aliviar um bocadinho, né?
A nossa atenção é ter um ambiente descontraído.
Claro.
É ter um ambiente descontraído. Então você vem aqui para descontrair, é um bar. Você vem para encontrar amigos, para...
Claro.
Ou namorada, ou esposo, o que quer que seja. Você vem para comer, para beber, você vem para cá para descontrair. Se você não está bem disposto para isso...
Sim. Ninguém vai gostar. Nem ele, nem as pessoas estão com ele.
É melhor não sair de casa.
Exatamente.
Bom, obrigado por terem estado desse lado. Em breve vou lançar a segunda parte desta conversa, onde, entre outros assuntos, discutiremos o papel que as cervejeiras industriais desempenham no crescimento do mercado craft. E isto promete ser polémico, estou já a avisar. Por isso, subscrevam o podcast, ativem as notificações para ficarem a saber quando lançar a segunda parte e, mais uma vez peço, por favor, partilhem com os vossos amigos. Isso ajuda-me muito a chegar a mais e mais pessoas. Muito obrigado, malta. Bebe menos, bebe melhor. Um grande, grande abraço.